Fala, Deputado! O programa onde você conhece o dia a dia do seu deputado além do plenário.
O Fala Deputado de hoje está com a primeira representante das quatro mulheres na Assembleia.
É a cantora Mara Lima, do PSDB, que está no segundo mandato como deputada estadual.
Mara Lima é de Francisco Beltrão, sudoeste do Paraná, é cantora evangélica e pertence à Igreja Assembleia de Deus.
Já foi vereadora em Curitiba e assumiu o mandato com o propósito de resgatar os valores da família, dos trabalhos de evangelização aliados a projetos sociais com as comunidades carentes.
Mas ela foi além, criou leis importantes em benefício das mulheres, como o Outubro Rosa, mês de prevenção ao câncer de mama e de colo de útero, não é mesmo, deputada?
Verdade, um prazer muito grande estar nesse momento com vocês. Outubro Rosa realmente veio marcar a minha história e a minha passagem, com certeza, na Assembleia Legislativa do Estado do Paraná. É o primeiro estado que a campanha Outubro Rosa se tornou lei sancionada pelo governador do estado. Fico muito contente porque, na verdade, o objetivo era exatamente fomentar, era chamar a atenção da sociedade para que juntos pudéssemos trazer a consciência a essa mulher, principalmente aquela mulher mais leiga que fica muitas vezes na área rural, aquela mulher que não procura um exame médico ou por tabu. Muitas mulheres têm medo também. E esse projeto, ele atingiu além fronteira, até porque ele começou uma divulgação muito forte no estado do Paraná, que era lei. Então, outros estados transformaram em lei também nos seus estados. E a campanha, que já era uma campanha muito bonita, a nível nacional e, por que não dizer, mundial, pega força. E isso nos dá alegria de que projetos aparentemente simples, mas que com uma abrangência e uma importância tão grande, cada ano crescendo mais.
E ao contrário dos outros estados, o câncer, principalmente o câncer de mama, os números dizem que no Paraná caiu. A senhora atribui também a esse projeto, a essa conscientização?
Essa campanha fez com que lotasse as clínicas, a procura dos exames, principalmente porque o exame de câncer de mama, que é a questão da mamografia, ela é gratuito. Realmente fez com que elas fossem procurar e procurar saída e poder se tratar a tempo. O objetivo dessa campanha, o mais forte, é a prevenção.
Esse projeto, este mês de conscientização, inspirou, inclusive, um mês de conscientização dos homens, que é até mais difícil. O homem, principalmente o homem, já no começo da sua vida madura, procurar auxílio médico, não é?
Verdade, me chamou a atenção quando criamos o projeto Outubro Rosa. Me chamou a atenção os homens, porque por onde eu andava, eles diziam, só tem projeto para mulher. Está tudo cor-de-rosa, aquele teu site, aquele teu blog. O agosto, porque no Brasil, nós comemoramos o Dia dos Pais, né? E eu acredito que a família quer o seu pai vivo entre elas. E o homem, principalmente o paranaense, ele tinha muito preconceito acerca do exame. E nós trouxemos, então, essa ideia do Agosto Azul. Eu levei a Brasília esse projeto. Eu estive no Senado com o projeto Agosto Azul há 4 anos atrás, no meu primeiro mandato, 3 anos atrás, no meu primeiro mandato. E eles se despertaram e começaram a trabalhar a questão do Novembro Azul, que até então não se trabalhava no país a saúde do homem. Não se comentava sobre isso. Eu fico feliz. Ou se é agosto, ou se é novembro, não importa. Importa que estão trabalhando. No Paraná é lei e a gente tem trabalhado em cima da lei que foi sancionada pelo governador e que a Secretaria de Saúde abraçou, que é o Agosto Azul.
O que a senhora faz para conciliar? Porque a gente sabe que a senhora tem uma agenda bem grande de shows pelo país inteiro, pelo Brasil inteiro.
Eu tenho que ser sincera e honesta para vocês aqui. É difícil, porque é várias maras em uma só. Amar a esposa, amar a mãe, amar a avó, amar a política, amar a cantora, amar a empresária. Eu tenho um trabalho fonográfico que eu realizo, né? Uma empresa fonográfica no Paraná e que é conhecida no Brasil todo e que eu lanço vários artistas gospel. E eu sou perfeccionista. Não sei se é defeito, não sei se é qualidade. E para conciliar isso com maestria, com perfeição, muitas vezes eu me cobro muito. Mas eu tenho conseguido. Eu sempre digo que a mulher, ela tem esse dom, né? Esse dom de poder conciliar muitas coisas ao mesmo tempo. Eu preciso, claro, de uma equipe que pense comigo e eu dependo deles também. Não sou sozinha. E da família. Eu acho que é a compreensão da família, né? é muito importante. Quando eu viajo como cantora, levar um pouco da deputada. E também não tem como vir para a Assembleia e deixar a cantora para o lado de fora. Seria impossível, porque é um dom, né? A música ela é um dom natural, depois aperfeiçoado com o dom divino, se torna nisso tudo, né? Uma coisa muito linda. E isso tem primazia na minha vida, sabe? Se tivesse que escolher alguma coisa, graças a Deus que não precisa disso, a mulher pode ser o que ela quiser e quantas coisas ela quiser ser, eu optaria pelo lado musical, até porque é com ele que eu conquistei tudo que tenho.
Deputada, acima de tudo, a senhora é uma comunicadora. Como que é essa tua relação com o rádio? Como que a senhora começou?
Olha, gente, eu tinha 17 anos de idade e aconteceu que eu tive um encontro com Deus. As pessoas às vezes não conseguem entender isso, mas é bom que se fala, porque hoje nós temos liberdade. E eu vim de um lar muito difícil. Meu pai era alcoólatra, havia uma agressão familiar muito grande, por isso eu defendo hoje a questão da mulher dentro dessa casa, até porque eu sofri a violência doméstica, né? Eu apanhei desde que me tornei gente. E não era uma surra pequena, era muita agressão, mas era por causa do alcoolismo. E eu, por causa disso, eu muito menina na adolescência, eu corri atrás de alguma coisa que pudesse suprir, algo que me aproximasse de Deus, talvez pudesse mudar um pouco a minha história. E com isso, veio esse desejo de fazer evangelização, de poder falar de Deus para todo mundo. E o que, que eu fiz? Eu usei o meio de comunicação. Naquela época, tínhamos aqui a Rádio Cultura, não sei se ainda ela tem, nós tínhamos, eu cheguei a fazer programa lá por um tempo, se chamava Louvor Eterno, o nome desse programa, ainda existe esse programa. A Rádio Marumbi, que hoje é a Rádio Rede Aleluia, cheguei a criar até uma canção que se chamava Amigo, não desligue o seu rádio, por favor, não mude de estação. Procure entender o meu pedido e o desejo do meu coração. E eu fiz 18 anos. Aí as coisas começaram realmente a deslanchar, eu comecei a gravar. E eu acredito que o meu primeiro LP foi um pedido, um clamor. Eu não me achava cantora, não, vou confessar. Eu me achava alguém que gostava de louvar, alguém que gostava da música. Porque meu pai é músico, né? Era músico, ele já faleceu. Ele era músico, ele era na verdade, um repentista. Eu aprendi a música com ele, um acordeonista de primeira, mas eu comecei a cantar logo depois da minha conversão, e aí foi um clamor, foi um pedido. E eu gravei meu primeiro LP em 82, na época da Chantecler, e ali começou a mudar a minha história. Eu sou uma sertaneja clássica, não se usava isso, não se usava violinos, não se usava orquestra sinfônica, não se usava, era muito simples a música evangélica. E ali a minha comunicação realmente foi vindo através da música, através dos LPs que fui gravando. Mas para chegar até aqui, passou uma história, um bocado, né?
Quantos LPs, CDs gravados?
Hoje nós temos 42 LPs, entre LPs que foram transformados também em CDs, porque foi transformado muito em coletâneas, né? São muitas canções, são mais de 700 canções gravadas ao longo da minha vida, né?
Você é compositora também, né?
Eu também escrevo algumas canções, nem todas. Nós temos grandes compositores que escreveram para mim ao longo da vida. Na verdade, são 33 anos de carreira, mas a gente está comemorando 30 anos de carreira. Com um DVD histórico. Infelizmente, não vai ser feito no Paraná, ele vai ser feito em Goiás, uma terra onde o povo tem um carinho muito grande também, pela minha carreira, me acompanhou desde o início, e vai ser feito lá através da Sony Music. Nós vamos contar um pouquinho da nossa história também, com curta, que entrará como um presente às pessoas que adquirirem depois o DVD musical. Quem vê nós hoje, aqui nessa Casa de Leis, ou a cantora Mara Lima, acha que a gente nasceu em berço de ouro, que toda a vida foi fácil. E eu cheguei a escrever uma canção. Você vê que eu tô com os olhos assim, com lágrimas, que hoje ela ajuda muita gente, que é sonhar. E nunca deixar de sonhar e acreditar. Que é possível. Vim lá de um lar pobre, miserável, de um lar destruído, do alcoolismo, do vício, do sofrimento, da angústia, da humilhação. E poder dizer, eu posso. Enquanto eu tiver vida, eu tenho esperança. Então, quem me vê hoje aqui, eu cheguei a escrever uma canção que chama A História Que Ninguém Contou, que será o título do meu DVD, dos 30 anos. Essa canção, ela fala exatamente isso. Quem vê você e os aplausos não sabe. E dizem, mas por que honrar alguém desconhecido que até ontem era nada? Para que tantos elogios? Essa canção fala isso. Não sabe do trajeto percorrido, quantas vezes abatido, humilhado, não vencido para chegar até aqui. Quantas vezes você se calou, enfrentando afrontas e dor. Mas sei que não foi fácil, mas o nosso Deus tudo contemplou. Embora eles não queiram, embora eles não aceitem, você é, acredite, um vencedor.
Muito lindo, deputada. Deputada, a senhora falou da sua dificuldade. Agora, como foi sua infância? Teve, certamente, muitos momentos bons. A senhora da
certeza.
Cidade, do campo. Como foi sua primeira infância, deputada, que a senhora lembra?
Na verdade, eu vou te contar um segredo. Na verdade, Francisco Beltrão Amara, mas eu nasci no Verê, que é uma cidadezinha que era ligada a Francisco Beltrão. Minha mãe me teve no sítio, enfim. E a gente, meu pai militar, a gente morou em Salto do Lontra, a gente morou em Pato Branco por um tempo, para depois virmos a Curitiba. Eu vim para Curitiba, tinha 8 anos de idade. Mas eu me lembro da minha infância no Sudoeste. Minha mãe era professora, lecionava em um colégio, e eu estudava exatamente no colégio que a minha mãe era professora. E na 7 de setembro, isso ficou marcado na minha memória, lá em Salto do Lontra. Ela fazia aquela caminhada, né, do 7 de setembro, o desfile, e eles sempre me vestiam de indiazinha. Então, franjinha cortadinha, quadradinha. E eu me lembro de uma coisa que marcou para sempre e eu nunca esqueço. Que nós íamos nos sítios, nos matos, buscar aquelas, tipo de umas bolinhas para fazer colar. Era algo que dá na natureza. E a gente passava horas fazendo aqueles colares à mão, para poder desfilar no dia 7 de setembro. Eu chego a ter umas fotos, assim, eu desfilando, e eu estava com um índiozinho, assim, sabe? Nas costas, um índiozinho, uma boneca. E isso marcou demais. Eu tive momentos muito felizes, mas eu sempre digo que o vício, ele vem, às vezes, trazer tristeza para os lares, né? E o alcoolismo, ele é uma porta de entrada para outros vícios, né? Por isso eu sou tão contra a questão da legalização de maconha, de drogas, porque eu sei que é portas abertas. Eu sofri isso, né? Então foi pesado. Mas eu tive uma infância também muito gostosa.
A senhora disse que a senhora é avó também, né? Tem quantos filhos, netos? Tem um neto, 2 netos? Como é que é a tua vida de mãe, avó, esposa?
Olha, eu me casei muito cedo, né? Me casei muito cedo e eu fui mãe, eu não tinha 20 anos de idade, né? Eu tinha 18 para 19 anos. Foram duas meninas, né? Duas meninas lindas, a Vanessa, que foi minha primeira, e a Daiane. E me deram 4 netos abençoados.
Nossa.
Nós temos a Sara Vitória, nós temos o Gabriel, e o Lucas, a Maria Eduarda.
São
a minha alegria.
Dá pra conciliar também cantora, deputada, avó, mãe, dá pra fazer tudo isso?
Dá, eles são distantes, né? Meus filhos estão distantes, vai fazer agora 1 ano que... cada um criou uma asa, assim, várias asas, eu digo, porque foram todo mundo embora. E eu hoje estou só aqui em Curitiba na questão dos meus netos. Então eu tenho que ainda para voar para os Estados Unidos. A minha primeira filha mora lá com os 2 netos e a outra mudou-se para Londrina, e que também é uma cidade maravilhosa e que, por incrível que pareça, é uma cidade que me deu, é o meu segundo colegiado eleitoral, né? É Londrina, depois de Curitiba. A gente tem que fazer isso, né? Eu tenho um limite, né? Eu vou até um pedaço ali, digo, até aqui eu aguentei. Depois eu não aguento mais. É a hora de eu dar um jeito de vê-los, porque a saudade bate forte.
Deputada, um prazer conversar com a senhora. Queria dizer que a senhora é sempre muito bem-vinda. Queria que a senhora deixasse uma mensagem, um recado para os ouvintes, não só para os teus eleitores, para os teus fãs, para todo mundo que está ouvindo a gente agora.
O prazer é meu. Tudo no início do mandato passado, para mim, era muito novo. Agora a gente já está aprendendo um pouquinho mais. Mas vocês são a razão da gente, muitas vezes, também de incentivo, porque vocês estão ali sempre presentes, trabalhando com seriedade, com amor. E eu quero parabenizar toda essa equipe. Tem sido o coração dessa casa, porque a notícia, ela traz boas novas. E vocês são isso, são os anjos da boa notícia. Então, meu muito obrigada, que Deus abençoe ricamente, e pode contar com essa deputada naquilo que for necessário. eu sempre estarei do lado de vocês e defendendo. Eu defendo o jornalismo, eu defendo a liberdade de expressão, que coloca verdades naquilo que faz.
Você acabou de ouvir a cantora, a deputada cantora Mara Lima, do PSDB. Lembrando que também você pode ouvir a gente no www.alep.pr.gov.br.
Um grande abraço. Na semana que vem a gente volta com outro parlamentar. Até lá.